E estamos de volta, esse é o 45º Papagal, podcast do site canalmasculino.com.br. O programa para o homem moderno ligado em moda, cultura pop, estilo, grooming, comportamento, relacionamento e tecnologia.
Ufa!
E o único programa abençoado pela Madre Assunta Marquete, a nossa primeira santa canonizada aqui na VP, no Vila Prudente.
Porque quantos bairros em São Paulo tem a sua própria santa?
Não, quantos bairros no Brasil tem a sua própria santa?
A gente é foda.
E com as devidas bênçãos recebidas agora, eu vou pedir para a Bárbara Duarte nos apresentar o assunto do nosso primeiro bloco de podcast.
O primeiro bloco é um assunto controverso. Homens depilados, ou depilação masculina, ou depilação higiênica, ou depilação estética. A gente vai discutir tudo isso no primeiro bloco.
É, eu criei até uma sigla que é DIM. Depilação íntima masculina.
Eu fico imaginando, pessoal, você faz gin? Ah, eu faço. Então,
os caras no bar ali, ó. E aí, como foi a gin essa semana? Puta, a gin foi complicada.
É, eu tenho que sair, que eu tenho que fazer minha gin. Preciso fazer minha gin.
A saideira pra mim,
hein? Vou sair com uma mina aí e preciso fazer a gin. Mas a verdade é que a gente tá brincando aqui, mas muitos dos homens que se depilam é a pedido da parceira, né? Isso é uma escolha livre de
desimpedida de cada um.
Sim,
exatamente.
Do sexo masculino. Por um lado é válido, por outro, acho que o cara pode se tornar meio que um escravo disso daí.
Sim.
E aqui a gente trouxe o professor Mauri, que é uma pessoa com amplo conhecimento nessa área.
Um vasto conhecimento.
Sim, 9 anos se depilando já.
Sim, 9 anos. Eu sou pós-graduado em depilação.
Em depilação. Já pode abrir seu próprio instituto?
Sim, sim.
Instituto Mauri de depilação masculina de Jim.
Jim Mauri. Olha só, hein? Ou, sei lá, podia ser Mauri, né? Pra ficar mais...
Ficar mais chique, lógico.
E o segundo assunto desse podcast, eu vou pedir justamente pro Mauri falar qual que é. O que a gente falou no segundo bloco?
No segundo bloco, nós vamos falar sobre como escolher seu curso, por que você escolheu um curso para seguir da sua vida, ou, de repente, sua carreira, né? Vamos devanear sobre as nossas histórias também.
Tô gostando do Mauri, ele tá sendo um bom Luiz.
É!
Nosso amigo Luiz Moro, infelizmente, teve alguns problemas de saúde, não pôde comparecer aqui, mas já tá melhorando. No próximo podcast ele vai estar zero bala. Por enquanto, o Mauri tá aqui fazendo uma substituição e como convidado especial também. No nosso terceiro bloco, qual é o assunto, Bárbara?
Vamos falar sobre fãs e ídolos na era da internet.
E justamente por isso que nós temos também aqui o Mauri, que é um ídolo internetico sem igual.
E como uma misa, agora eu vou deixar um recado pra vocês. Você é responsável por aquele que cativa.
Ai, que lindo!
Esse tanto pequeno príncipe. Né?
Peraí que eu vou deixar minha contribuição também, que um dia eu vou ser uma celebridade internética. Busquem conhecimento.
ET Bilu.
Na sequência a gente tem a leitura de e-mails. Hoje a gente vai ler e-mail, comentário do site, a gente vai ler até tweet do pessoal que mandou uns tweets bacanas pra gente. E no final tem uma dica que vai deixar você estarrecido, imaginar que tal coisa está sendo aplicada em uma faculdade de São Paulo, mas a Bárbara vai falar mais sobre isso. Então não perca, fique com a gente até o final. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino. Nós voltamos logo após a nossa vinheta.
Modo.
O fato interessante é que até os anos 70, até os anos 80, o homem tinha que ser peludo. O peitão cabeludo do homem era uma coisa que as mulheres até admiravam, né?
É, o simbolismo de homem, né? O cara, o que diferencia o homem dos meninos é o pelo no peito.
O pelo no peito e no queixo.
Mas as mulheres admiravam?
Ah, muita mulher gostava do homem com o peitão peludo.
Não, mas eu
tipo
acho...
o Burt Reynolds.
Não, eu acho engraçado isso, porque esses dias eu tava vendo essas reprises de novela aí, tipo Canal Viva, essas porcarias aí. E todos os caras aparecendo sem camisa, primeiro com o físico nem um pouco invejável, né?
Não, muitos
aquelas
deles.
Coisas horrorosas. Mas todos peludos. Eu falei, gente, olha como os tempos mudaram, né?
Eu acho que o pelo, ele virou tipo um acessório. Você tem que saber usar ele no seu corpo pra ser algo valorizado.
Essa definição é ótima.
É, não, porque, é, sei lá, pelo menos nos últimos anos, a barba ganhou um up novamente.
Pois é. Tem, né? Um bigode, destaque, né?
Na verdade, o pelo, ele se movimenta pelo seu corpo, né? Ele sai do peito, vai pra cara, da cara ele vai pra pubis, aí ele sai da pubis, vai pras costas.
É aquela bigodeira do Magnum, né?
Pô, aquilo lá.
Era um sucesso enorme,
né? Você consegue imaginar aquele cara lá, esqueci o nome do ator, sem o bigode.
Tom Selleck.
É, o Tom Selleck sem bigode.
Eu já vi ele sem bigode várias vezes e não é legal.
Claro.
Não é legal.
Quem é você?
É, parece que ele tá nu. Todo vestido parece que ele tá nu.
É horrível.
E com esses novos costumes aí, na verdade são novos padrões estéticos, né, que a gente tá trazendo pra nossa vida, isso tanto pra homens quanto pras mulheres. As mulheres, por exemplo, hoje em dia tem o lance de ser bem mais musculosas do que elas eram há 10, 15, 20 anos atrás. Mas e o homem? O que faz o homem se livrar dos seus pelos ou mantê-los? Ou...
Então, é engraçado, né, porque, sei lá, eu tô hoje com 29 anos, eu desde os meus 20 que eu faço o controle dos meus pelos.
Olha lá, controle de pragas.
Ah, 9 anos, então já podemos dizer que você não é um embaleiro, né? Porque não, tem o pessoal que é embaleiro.
Não, eu faço principalmente, assim, das costas. Eu me incomoda. Eu acho feio, por exemplo, eu usar uma camiseta e ver aquele tufinho saindo pra fora da camiseta.
Ou fazendo volume, né?
Ou fazer o volume, porque parece que tá usando um pullover por baixo da camiseta, né?
A camiseta fica fofa, né? O cara vai te dar um abraço, faz...
O cara emagrece, né? 30 quilos quando ele tira todos os pelos do corpo. Mas assim, eu nunca fui a favor, por exemplo, de tirar todos os pelos do meu corpo. As costas, eu sempre tirei. Eu tiro 100%. Já usei várias técnicas pra fazer isso, né?
Uhum.
Mas do peito, eu acho que é bacana ter, porque... É o que realmente separa pra mim. Eu sou um homem, eu tenho pelo no peito. Eu gosto de ter a sensação, por exemplo, de ter uma mulher deitada no meu peito, fazendo carinho nele. E eu tenho um peito tudo pra isso.
Uma coisa... Você chega num cavalo branco, cavalgando, pega a mulher, ela se aconchega no seu peito.
Eu entro num túnel de uma bobilete, saio na outra ponta de um cavalo branco. Como o Sérgio Malandro em Lua de Cristal. Mas... É porque a minha referência de Príncipe Encantado.
Sim. Nossa,
é
o Sérgio Malandro. Referência tá ruim mesmo.
Essa é a geração que tá se depilando. Isso explica muita coisa.
Mas, por exemplo, eu aparo o pelo do peito. Eu tenho uma maquininha que é pra pelos, né? Que eu uso pra fazer a barba, pra deixar a barba sempre aparada. Mas é a mesma máquina que eu uso pra aparar o pelo do restante do corpo. Então, por exemplo, a do peito, eu tenho um pelo comprido. Eu não acho tão bacana quando é um pelo mais curto. Então, eu aparo também pra deixar aparecer mais o corpo, né? Meu pelo, ele é um pelo mais escuro, é um pouco maior. Então, eu acho mais bacana, mas eu mantenho o pelo no corpo.
Ou seja, você não curte o estilo Tony Ramos de ser.
É, isso aí. Eu não curto o estilo Tony Ramos. Eu acho que o pelo faz parte, mas, assim, o excesso também é ruim. Isso também varia muito da mulher com quem eu estou, né? A companheira, porque aí, pô, eu gosto dela também.
Você já recebeu cobrança? Tipo, a mulher falar assim, você podia dar uma parada aí no...
Então...
Esses pelinhos nos mamilos não estão me agradando.
Então, normalmente eu... A primeira vez que eu depilei as costas foi por causa disso. Eu já não gostava. Só que assim, pô, imagina isso. 9 anos atrás, um homem... Se depilar... Existe...
Ainda não era tão, né? Hoje já é uma coisa mais normal.
Onde eu vou procurar uma depilação? Eu tinha que ir num centro de mulheres pra fazer isso.
Primeira ideia que você teve foi esticar um monte de silver tape no chão e enrolar.
Ah, é isso aí. Só que não é muito efetivo, né? Porque quebra no meio.
Eu ia falar silver assim, tape. Olha, ia doer, mas depilação sempre dói, então...
E aí, assim, eu tive que ter esse primeiro start de uma mulher falar, putz, eu não gosto tanto... E aí eu falo, pô, eu já não gosto. Ela não gosta. Então eu vou correr atrás disso. É. E aí eu comecei a buscar alternativas de como fazer essa depilação sem eu me sentir desmasculinizado, sabe?
Então você nunca chegou aí até as clínicas de depilação feminina, foi?
Fui em cabelo. É porque chegou uma hora que eu, sei lá, fui onde eu cortava o cabelo. Era um barbeiro. Eu cheguei e falou, você faz esse tipo de coisa? Eu falei, puta, não faço. Aí eu fui buscar nas mulheres da minha família. Cheguei na minha mãe e falei, eu quero depilar as costas. Onde eu posso ir?
Onde eu vou?
Vai no lugar onde eu faço, tal. Eu falei, então avisa ela antes. Pergunta se não tem problema aparecer um homem lá, tal. E aí foi feito isso. Então ela conversou daí. Eu já conhecia porque era um salão que minha mãe frequentava há muitos anos. E eu já tinha ido lá com ela, sabe? Aquela coisa de, ah, tô com meu filho, eu preciso ir fazer minha unha. Eu como filho, acabava acompanhando ela. Então eu ficava a tarde inteira lá.
Uhum. Vendo revista Caras,
é,
né?
É, vendo revista Caras e assistindo, sei lá, o programa
vale a pena
da Ana Maria
novo,
Braga.
Né?
É, isso aí, vale a pena ver de novo. Então, assim, eu cresci meio que ali naquele ambiente. Então, eu conheci as mulheres, né?
Você acabou não se sentindo tão, assim, né, na hora de ir. Mas realmente, é o que você falou, não é a mesma coisa.
Não, não é a mesma coisa. Você ficar naquela coisa meio tenso, né? Você fala, e aí, né?
É.
Eu vou ter que tirar a roupa, não vou, sabe? Essa tia, o que, que ela vai achar de mim?
Ela sabe onde termina as minhas costas e começa a minha bunda?
É, isso aí. Então,
isso é muito importante.
E começa, porque... E rolou uma parada dessa, porque...
Eu não sabia.
Não.
Não, porque... Foi indo.
Ela
de repente você sentiu um negócio, um quentinho na bunda.
Isso entrou ou saiu de mim, né? É. Porque ela tem que. Ela pergunta, fala, até onde eu quero ir, né? Na depilação ali.
É.
E até falei, olha, eu quero tirar das costas, né? Mas se for ficar muito estranho, sei lá, tipo, sem pelo. Pelo!
É. Bunda peluda.
É, tem tipo, que fazer uma coisa.
Um degradê, né? Aí eu cheguei, né, falei, ó, usa a sua experiência e me diz até onde você acha que vai ficar bacana e tal. E ela foi, tipo, né, uma parada. Mas assim, a minha sorte é que os pelos das minhas costas ficam na altura do ombro ali, né? Uhum. Bem na nuca, ombro.
Então não ofereceu perigo.
É, conforme vai descendo, não tem mais, né? Então, na altura do cóccix ali, né? Da cintura, não tem. É muito mais perdido, que às vezes ela tirou na época até com pinça, uhum. Porque era mais fácil do que com cera.
É.
Né?
É.
E aí, eu fiz a minha primeira depilação com cera, né? Foi...
E você achou terrivelmente terrível.
Então, eu acho que eu joguei uma expectativa tão alto assim na dor.
Você vê o pessoal chorando com a tiazinha no H.
É, isso aí. Que eu já fui tipo, meu, vai ser a pior dor do mundo. E aí, quando ela acabou fazendo, eu não achei tão horrível assim. Eu achei outras partes do corpo muito pior do que, por exemplo, nas costas. As costas eu achei muito suave. Assim, dói, obviamente dói, mas não é uma coisa tipo, ah, insuportável, não posso fazer nunca mais isso.
Não é como tirar a sobrancelha, que isso sim dói.
É, ou sei lá, partes do corpo como a canela, sabe? Que eu, pra mim foi a pior dor que
tem muita gente
que
reclama. Eu nunca senti tanto assim.
Nunca depilei a perna, mas aconteceu uma vez que foi até relativamente engraçado. Essa minha namorada, depois ela começou a me depilar. Porque ela falou, pô, comprei, sabe aquelas maquininhas que você liga na tomada, coloca o rolon.
Uhum.
E aí
ela esquenta a cera.
Esquenta a cera e você usa o próprio rolon pra passar nas costas da pessoa e coloca o papel, né, em cima. Ela comprou uma maquininha dessa pra ela, falou, pô, eu posso fazer em você também. Eu falei, fechou, né, já sei como é que é o processo, vambora.
E aí você acabou fazendo na perna.
E aí, depois de um tempo... Ela apareceu com aquelas maquininhas que parece que tem 1 milhão de pinças puxando pelos ao mesmo tempo.
Sim. Essa eu usei anos na minha vida.
E ela falou, meu, dá pra usar isso daqui. Só que eu tava sem pelo nas costas.
Ah, você foi fazer um teste.
Aí eu falei, faz um teste.
Ah, foi a primeira vez que você fez. É insuportável.
Aí eu falei, faz um teste pra eu ver como é que é.
Aham.
Uhum. Ela, beleza, que parte do corpo? Eu falei, vou fazer no tornozelo.
Inocente.
Porque é uma parte onde não vai aparecer, não vai fazer a mínima diferença se eu tirar um tequinho de pelo.
Uhum.
Né? Eu uso meia, sei lá, calça. Aí, ela passou, fez um... Eu quase joguei ela longe.
É insuportável. Porque, a primeira vez que eu fiz, eu gritava tanto que todo mundo veio ver o que tava acontecendo.
Porque a cera, beleza, tira de uma vez só.
É.
Aquilo lá, imagina que são, sei lá, 100 pinças tirando uma de cada vez.
É.
Pelo por pelo. Então é uma dor muito mais insuportável. É.
Depois você acostuma. Porque eu acabei depois usando a vida inteira. Eu parei de usar um tempo atrás só. Mas no começo é insuportável. Ainda mais quando o pelo tá comprido.
Entendi.
Porque na hora que tá comprido, parece que ele engastalha naquele negócio e puxa ao mesmo... Nossa, é terrível.
É, a sensação é como se alguém tivesse pegado com 2 dedos o pelo da sua perna e puxado de uma vez só,
é,
sabe?
Horrível.
É muito estranho.
É muito ruim.
Então eu nunca usei aquilo por causa disso, né?
Uhum.
E já restante do corpo, aí eu uso a maquininha de aparar a barba mesmo, né? Pelos, né? De um modo geral.
É.
Que tem um volume de 0 até... 6, né, a graduação de tamanho. E aí, dependendo da parte do corpo, eu uso um tamanho diferente.
E é interessante o que você falou da namorada, né, ter pedido. É, uma grande porcentagem dos homens aí já fizeram até pesquisa a respeito disso, não tem os números absolutos aqui, mas dá pra dizer. Eles tomaram a atitude de se depilar alguma parte do corpo, inclusive muitos deles a virilha, por causa de pedido da parceira, né?
Eu acho que com o passar dos anos aí, acho que teve uma evolução da questão de pelos. Se você vê uma Playboy dos anos 80, uma Playboy de hoje, você vê que anos 80 era Cláudio Hanna e hoje é, não tem pelo nenhum, sabe?
Mas Cláudio Hanna também, na época, eu me lembro que...
Foi um exagero,
né? É. Não era nem o padrão da época,
é isso aí,
né? Todo mundo ficou horrorizado. Falou,
as pessoas achavam que tinha um animal selvagem que tinha invadido a sessão de fotos, né? Que tinha tipo um texugo ali, alguma coisa assim.
Vale procurar no Google Imagens. É engraçado que a Cláudio Hanna, depois de muitos anos, 20 anos depois, fez uma Playboy novamente. Sim. E ela continuava com muitos pelos, obviamente menos que nos anos 80, uhum, mas ainda com
mas pra
pelos.
Época, é, já era demais pra época que ela tava posando.
Ela continua demais até hoje, isso, também pra nossa época. É. Então, ela mantém o padrão dela.
É, ela tem um padrão que é sempre tipo 5 graus abaixo do que é o zero. Acima, né, do zero. Né?
Alguém precisa falar pra ela que existe uma coisa chamada depilação a laser, né?
É.
Porque assim, antigamente a gente ouvia essa história de, ah, não gosto de me depilar, ou não gosto disso, não gosto disso. Porque gente que tem o pelo muito grosso e tem muito pelo, sofre muito.
Sim.
Né? Tanto na hora da depilação quanto pós, depois quando aquilo começa a crescer.
Pode encravar.
Exatamente, dá uma coceira insuportável, enfim. Mas, é, com depilação a laser, principalmente pra quem é artista, uhum, que tá sempre exposto e tal, é um negócio que vale muito a pena.
Sim.
E aí dói muito menos, e é uma coisa que você faz uma vez.
Mais, é, e depois acabou. Vai ficando cada vez mais fino, fica mais fácil de fazer a manutenção com o tempo, né?
Pois é.
É. Aí, mas assim, em relação a principalmente a parte da virilha, eu acho que as mulheres, elas também acompanharam essa evolução e elas começaram a diminuir a depilação delas e elas acabaram refletindo isso nos homens também. Então, sei lá...
É, porque vem aquela história, por que que eu... Né?
É, faço isso. Ela só.
E o meu namorado, meu marido, sei lá o quê, é o Tony Ramos,
é,
né?
Isso aí.
Ele é um macaco. Não, não dá.
E eu acho que o que mais influenciou nisso foi a questão do sexo oral, né? Porque ela fala, pô, eu tô colocando minha boca e vou sair com a boca cheia de pelo, tipo gato, né? Ali.
Então, é foda. Mas é, eu acho que também um pouco a influência pra ambos os lados também do mercado erótico, né?
Os, sim,
os filmes, os homens dos anos 80 eram peludaços e eu, de
você pega 15... o Rocco, né?
Qualquer um dos anos 90 pra baixo, né? Eram caras que eram super peludos, porque também era o padrão da época. E hoje eles foram cada vez mais tirando pelo, até por uma questão estética, porque pra câmera é mais bonito. E você pega isso não só no mercado erótico, mas até os filmes mesmo americanos hoje, os heróis de ação, eles não têm pelo nenhum, né?
É.
Tudo bem que lá atrás já tinha o Van Damme, que não tinha, esses caras, porque eram halterofilistas.
E aí foram,
né,
pro cinema, né?
E aí isso passou pro cinema, e hoje mesmo os caras que têm um físico, até são caras fortes, mas são mais normais, eles também não têm pelos, porque esteticamente pro cinema fica mais bonito, né? E isso foi refletindo na vida da gente. E fora o dado que o seu amigão parece maior se você não tem pelos na área.
Isso aí também rola, né?
Rola.
Isso acho que dá aquela autoestima, né? Mas, por exemplo, na região da virilha, eu não faço uma depilação zero. Eu acho que fica feio, fica estranho. E sei lá, eu não quero que a minha companheira ali, ela tenha a sensação de que ela tá transando com um cara de 12 anos, sabe?
Uhum.
Então, normalmente, eu uso uma... Eu aparo, sei lá, sabe? Ou eu faço... com o tempo você vai pegando experiência, né? E aí você tem que se olhar no espelho. E aí você vê do jeito que fica melhor pra você. Então tem regiões que eu passo um, passo dois. E aí eu monto...
Faz um desenhinho.
Faço a estética de jogo de luz e sombra pra parecer que meu pinto tem 30 centímetros. Eu coloco um espelho ainda.
O que eu faço, eu dou uma parada no bonsai, mas eu não faço desmatamento total.
É, não, eu acho estranho, sei lá, passar chulete, sabe, passar zero. E assim, uma dica, então, aproveitando, se você vai fazer, por exemplo, passar uma máquina na região da virilha, do pênis e tal, tome muito cuidado com o saco, porque é uma pele muito fina, sério, é muito perigoso.
Não, o escroto é a parte mais...
Atenção, porque a pele é muito fina.
E pode puxar,
e aí você tá passando a maquininha, é maquininha de cabelo, sabe? É uma serrinha passando o tempo todo.
Sim.
Ali. E aí a pele entra bem no serrilhado.
Mesmo
o
barbeador elétrico.
É isso aí, dá aquela... sabe? E aí realmente machuca, então... nunca use zero, por exemplo, com uma máquina dessa. É preferível você usar uma Gillette do que uma máquina
de
aparar pelos.
Nossa, gente, mas Gillette nesse lugar é complicado
também.
Não,
você tem que ter um controle e uma confiança muito grande.
É, existem
outros. Porque você não tem mesmo, com a Gillette você não tem muito, porque quando aquilo tá molhado, por mais que você fale assim, ah, o cabo é antiaderente, eu não sei o que, vira e mexe, escorrega. E aí é nessa que você se corta.
É, isso aí.
É que existem outros produtos também, né?
Eu também sempre usei Gillette a vida inteira, meu, vira e mexe.
Corta, sim. É. Mas existem outros produtos também que o cara pode usar, né? Não tem um líquido que você passa e...
Não, mas nesse lugar eu acho que não
então,
é cremes, muito indicado.
É, cremes de depilatórios, creme depilatório. Eu também já usei. É...
Eu acho que ele tem o perigo de queimar.
É, na regiões, tipo, do
muito
rosto.
Muito sensível.
É, e da virilha não é bacana porque é um ácido aquilo.
Ele é muito forte.
Ele é um ácido
não,
que
eu queimei a minha perna, né? Queimei a perna, assim, a parte de baixo da perna ainda, que a pele é mais grossa e tal. Eu queimei com ele.
É, sei lá, então... por exemplo, um creme depilatório, eu uso... Às vezes, quando eu uso, né? Eu uso nas costas, mas assim, é minha última opção porque... É, sei lá, putz, eu preciso tirar, não tem outra opção. Porque, pelo menos pra mim, é um tempo muito curto de duração. Sei lá, dá uma semana... As pontinhas já estão aparecendo e tal, não é muito bacana. E um erro que normalmente as pessoas cometem é: ah, eu vou me depilar com um creme depilatório no momento que eu vou me expor. E às vezes isso ocorre quando ele vai pra praia. Só que é muito perigoso porque
você
passou um ácido na sua pele. Sim. E aí você vai pegar um sol de 40 graus no dia seguinte.
É tipo tomar caipirinha e ir pra praia.
É, isso aí, você vai danificar.
Não, eu acho o creme depilatório, assim, ele é uma solução incrível quando você pensa no resultado final. Passei um creme, esperei 5 minutos, passei uma espátula, ó, sem pelos.
É, isso aí.
Mas eu acho que a longo prazo, ele é uma coisa que não funciona. Pra mim, assim, eu usei um tempo, era uma coisa que eu nunca tinha usado a vida inteira, usar aquela maquininha que arranca o pelo e tal.
A máquina de tortura.
É. Exatamente. É, mas depois você acostuma, mas você já nem sente mais.
Mas não vale a pena acostumar, viu? Já fica ali.
É, não, é verdade que não. Mas eu não tinha outra opção, porque eu não posso passar Gillette na perna, porque coça de um jeito desesperador. Uhum. Então só sobrava aquilo, porque eu não tenho saco de ficar indo em... salão, ficar, ai, vai lá, faz com a cera, faz. Não, eu prefiro eu fazer as coisas em casa. E aquele creme, no final das contas, foi mais machucado do que o resultado mesmo ser bom e ser. E no fim eu desisti.
Creme, pra mim, é realmente em caso de emergências, né? Você fala, puta, eu quero, não quero sair desse jeito. E aí você avalia tudo o que vai acontecer à sua volta e fala, não, beleza.
Tá bom, vamos lá.
E sei lá, no meu caso, quando eu passo nas costas. Eu ainda dependo de uma outra pessoa pra me ajudar.
É, entendeu? Porque você não tem como tirar.
É, isso aí. Como que eu vou passar e tirar e deixar de uma forma homogênea?
Não, e ele assim, não tem aquela de passou e já caiu e tá pronto. Você tem que ficar vendo, você já soltou, então não
soltou
tem
como. Soltou tudo, é isso aí.
Tá, e só pra finalizar, o que vocês acham da depilação total? Os caras que tiram tudo...
Putz, eu sinceramente não acho bacana. Foi como eu falei, eu acho que o pelo é o que separa o homem dos garotos. Então, a minha experiência com mulheres... Porque muitas coisas a gente acaba fazendo por causa das mulheres aí, né? Senão a gente seria escroto como... Homem é um bicho
ou
escroto.
Ou para atrair mulheres.
Não, para atrair não. É muito,
ou para atrair...
é a mulher.
Sim,
né?
Ou para atrair ou para agradar a que você já tem.
É, isso aí.
Né? Muitos que vão, inclusive, em salão, é a própria mulher que leva o cara no salão. Eu vi...
Expõe o coitado a uma situação que nem sempre ele tá afim.
Eu acho que se ele for depilar certas partes, realmente deve ser drástico. Assim, me dá desespero só de pensar.
Eu conheço pessoas que fazem... Homens que fazem a depilação anal também. Eu sei lá, eu não, sinceramente não vejo necessidade. Depende do uso que você vai dar pra aquela parte do corpo, né?
Um amigo da minha irmã...
Quanto você vai expor aquilo ali, né?
Então, sei lá.
Eu tenho um caso onde pode ser que seja... Que eu conheço que pode ser que seja útil esse tipo de depilação. Um amigo da minha irmã, ele teve problema de pelos encravados nessa área.
Aí é melhor. Ele coloca na balança algum sofrimento que ele prefere ter.
E ele teve... Não, ele teve que fazer uma operação... E ele ficou não sei quantos dias usando mods.
Caraca!
Ai, coitado,
então,
gente.
Até disse que teve uma situação muito engraçada, porque ele levava numa mochilinha e um dia eles foram num barzinho, a galera toda, e o cara pediu, o segurança pediu pra olhar a mochila dele. Aí o cara tirou o mod e falou, mas que história é essa? Ele falou, por incrível que pareça, sou eu que tô usando esse mod.
E não me pergunte por quê. Vamos encerrar essa conversa.
Então ele teve um problema que os pelos eles cresceram pra dentro.
Ah, mas acontece.
Então assim, o cara teve que gastar dinheiro com operação, ele ficou vários dias...
Ah, mas daí vale fazer uma depilação a laser logo e já
então,
resolver,
eu acho que o cara tem que resolver o problema assim. existem casos e casos, que nem o Mauri falou, eu acho que a gente tem que manter alguns pelos, porque eu acho que é o que separa os meninos do homem, realmente é por aí. Como eu falo sempre, a gente, nós somos homens e fomos forjados no fogo do inferno, a gente tem que ter as características do cramulhão.
Você tem que ser feio, forte e formal.
Feio, forte e formal. Assim, ao mesmo tempo a gente quer agradar o público feminino, e tem muitas mulheres que realmente preferem um homem com... É, o pessoal chama de depilação higiênica, né? Eu acho que é depilação estética, na verdade.
É, lógico.
Né? É mais o fim visual da coisa.
Eu acho que é higiênico, sim. Por que não?
Não, porque você toma banho. É. Você não precisa.
Não, você toma banho. Mas assim, você fica às vezes fora o dia inteiro. Você vai pra um lugar que tá muito calor.
Você vai suar menos.
Eu acho que é. Eu acho que é higiênico, sim.
Ah,
né?
Não sei. Eu já acho que
é
aí já é um pouco...
É estético.
Então, mas no caso, eu acho que é muito mais um apelo... das marcas, porque aí tem o cara quer depilar, mas ele fica meio assim, mas ah não, mas é higiênico. É. Aí ele tem uma desculpa, entendeu? Mas eu acho que é muito estético, realmente é para agradar sim o sexo oposto, ou até o mesmo sexo, em algum caso de alguns rapazes que curtem o mesmo sexo.
Sim.
Uhum. Pra agradar o parceiro, a gente fala da parceira, mas existe isso também. É, mas eu acho que realmente esse negócio de depilar tudo, eu acho um pouco exagero. Eu acho que aí o cara já fica meio escravo disso. Você imagina a vida do cara pra ficar controlando esse corpo inteiro. Eu acho que a gente tem mais o que fazer.
Uma comparação, assim. É, a minha atual companheira, ela fala que um homem 100% depilado parece uma rã. Então, ela realmente acha que o pelo complementa.
Dá pra tirar uma ideia boa daí.
Um assunto lúdico, como o nosso primeiro bloco, que tivemos no primeiro bloco.
Lúdico?
Agora nós... É porque, assim, é uma coisa que entretém, né?
Aham. Uhum.
Agora nós vamos...
Gera curiosidade.
Gera curiosidade.
No segundo bloco, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente pros jovens e até, às vezes, pros mais velhos, que tem muita gente que já tá na segunda ou, às vezes, até terceira faculdade.
Sim.
E que deixa a gente de cabelo em pé. Que é qual curso escolher para fazer na faculdade?
Eu acho isso realmente é muito complicado, porque a pessoa relaciona isso como o futuro dela. O que eu escolher agora vai ser o que eu vou fazer o resto da vida.
É.
E eu vou estar taxado a isso.
É.
E às vezes não, né?
E é engraçado, né? Porque eu tinha essa visão totalmente, assim.
Sim.
Tipo, nossa, como assim depois da faculdade eu vou fazer outra coisa? Não.
Uhum. Não, até...
Nada a ver. Na vida real, nada a ver.
Acho que isso até se dá porque as escolas, elas colocam na sua cabeça de que você tem que fazer uma boa faculdade para ser um ótimo profissional, para ser um ótimo empregado, né?
Uhum.
Então você coloca todo o seu futuro naquela sua escolha, principalmente quando você tá ali no segundo, terceiro ano do ensino médio.
Né?
Mas muitas vezes não, às vezes você fazer escolhas alternativas, não necessariamente um curso superior, mas às vezes um tecnólogo, um técnico ou um curso de capacitação profissional vai te dar um futuro muito mais brilhante do que necessariamente um ensino superior.
Então, e a partir disso que você falou aí, acho que nós temos exemplos de quase todas as situações.
Sim.
Que você disse, né? Porque, por exemplo, eu fiz direito, né? Você, Mauri, fez sociologia.
Isso.
E o Ricardo aqui tava falando, eu não fiz faculdade, eu não passei por esse problema. Mas você fez o quê?
Eu fiz escola, não vou fazer propaganda desse cara, eu fiz uma escola de arte que são 3 anos.
E é uma faculdade.
É, vale por uma faculdade, porque é até que bem puxado, você não tem aula todo dia, mas você tem trabalho pra burro pra entregar. E...
Ah, é coisa de vagabundo, que nem a gente falou. Sim. Tava lá desenhando, de
fazendo
inteiro,
o cara 3 anos pra desenhar.
Pô, pelo amor de Deus, né? Isso aí até nossa sobrinha faz. Não, mas aí então,
sacanagem.
Então, sacanagem, obviamente. Mas é justamente isso, né? Assim, a gente, por exemplo, o meu curso é aquele curso tradicional, né? Aquelas profissões que sempre existiram, sempre vão existir, o advogado sempre terá a vez dele no mercado,
sim,
todo aquele blá blá blá. E aí, por exemplo, o que o Ricardo fez, que é um curso mais aberto, é um curso que não existe o tradicional vestibular para ser feito e que também funciona depois para quem vai trabalhar com isso da mesma,
sim,
forma. Então, quer dizer, são muitas opções realmente que as pessoas têm para se formar, vai, vamos por assim dizer.
Sim.
É até porque na época que eu fiz esse curso, um pouco antes, né, eu tinha pesado fazer uma faculdade. E depois que eu vi depoimentos dos meus amigos que estavam fazendo esse curso, que era... Eu queria fazer um curso de voltado para ilustração, né, publicidade, mas com o fim de ser ilustrador. trabalhar com design gráfico também. E os cursos de faculdade, na verdade, eram uma embromação. Eram 4 anos, mas só o último ano.
Você tinha efetivamente aquilo que você precisava.
É, o resto era praticamente um curso normal, assim. Era português, matemática. Eu falava, peraí, mas eu já tive isso. Eu fiz...
Eu já passei 8 anos no ginásio, mais 3 de
Chega,
colegial.
Né? Chega, eu já aprendi. E eu tinha feito também o segundo grau meu, foi técnico e publicidade.
Então
eu já tinha... Sabia já um monte de coisa. Um monte de amigo meu falava assim, nossa, o que a gente aprendeu no técnico, na faculdade, eu tô no segundo ano, a gente não viu nada ainda. Eu falei, ah, peraí, vou jogar meu dinheiro fora. Faculdade é muito cara. E aí eu reavaliei.
Não, e não é só a questão do dinheiro, né? E o tempo que você investe naquilo,
então,
gente. É a sua vida.
Estudando,
né?
Todos os dias, com 4 aulas por dia, horas e horas lá dentro, gastando muito dinheiro, tempo e saco, né?
É, dedicação, né?
E dedicação e pra nada. Então eu achei que esse curso ele me ofereceria muito mais em menos tempo. E com um retorno melhor, assim, profissional.
Mas será que é porque, Ricardo, você sempre foi um empreendedor? Você sempre teve uma postura empreendedora, que é o inverso do que a maioria das pessoas tem, que é, ah, não, vou ser um empregado. Hoje, pelo menos hoje, né, o fato de você ter um diploma é o mínimo necessário para você estar no mercado de trabalho, né? Se você é um empreendedor... Foda-se se você tem um ensino superior ou não.
É,
assim,
o que
entendeu?
Importa, na verdade, são as suas habilidades para aquele negócio que você está desenvolvendo.
É, justamente. Então, eu acho que é muito daquilo como você encara o mercado de trabalho. Então, você sendo um cara mais empreendedor, tendo seu próprio negócio ou sendo, às vezes, um autônomo, você realmente não precisa desse diploma na parede. Você tendo a experiência ou o conhecimento necessário, você consegue atingir os objetivos profissionais.
É, até porque nesse meio tempo eu dei também uma pausa entre começar a fazer faculdade e chegar ao julgamento de que eu não ia fazer aquela faculdade naquele momento e optar por esse curso que eu fiz, foram alguns anos aí que eu pude maturar muito bem a ideia. Então eu vi o quanto o diploma ia fazer ou não falta pra mim. Cheguei à conclusão que não ia rolar, não ia precisar. Mas tem gente que precisa, por exemplo, o cara vai ser engenheiro, tem que ter o diploma.
É isso aí, ele precisa do diploma. Ele pode aprender tudo aquilo como aprendiz numa obra, beleza, ele pode, mas ele precisa do diploma pra poder atuar naquela área, não tem jeito.
Mas a gente tem um sociólogo aqui. Como é que você chegou nessa...
Então, é curiosa a minha história, né? Eu escolhi sociologia, né? Eu, na verdade, eu fiz ciências sociais, né? Existe uma diferenciação entre ciências sociais e sociologia. Mas a minha formação em ciências sociais é justamente o estudo da sociedade, o passado, para conhecer, né? Entender o presente ou até, de repente, a gente conseguir compreender como a sociedade vai caminhar para o futuro. É, no momento que eu escolhi foi porque eu tive um professor muito foda. Curiosamente, era um professor de geografia. Eu olhava a aula dele e falava, meu, puta, é isso que eu quero ser. Eu sempre tive ótimas oportunidades na minha vida. Minha família sempre teve condições de me dar tudo que eu queria, sempre tive condições de estudar em escolas particulares. Eu tive uma condição de vida muito boa comparada até com o Brasil, né, como um todo.
Elite,
né?
Branca paulistana.
É isso aí. Eu sou a famosa burguesia paulistana. Era o meu universo naquele momento. Só que eu tinha noção de que aquilo não era a realidade. Por mais que eu vivesse aquilo, eu sabia que o mundo não era daquela forma. Isso sempre me incomodou. Só que eu não tinha ideia de como fazer com que isso mudasse, sabe? Por mais que eu me incomodasse, aquilo era a minha realidade. E aí, quando eu tive aula com esse professor, eu passei a entender o que era o mundo como um todo, o porquê eu tinha aquela realidade, mas aquelas pessoas não. E eu falei, putz, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um professor pra poder ir pra sala de aula, ensinar as pessoas pra que as pessoas possam ter tudo aquilo que eu tive. Né, na minha vida.
Olha que nobre.
E a partir disso eu falei, putz, o que eu vou fazer? Então, não, eu quero da área de humanas. Aí eu fui começar a procurar. Geografia era legal, mas, putz, tinha parte de mapas e... Aí eu falei, putz, eu não quero isso. Aí a história é legal, mas...
Ainda não é isso.
Não é isso. Aí eu tive uma conversa com esse meu professor e falei, ó, eu sei o que eu quero, mas qual que é o melhor curso pra eu conseguir isso que eu quero? Aí ele falou, ó, dá uma olhada em ciências sociais.
Uhum.
Aí eu fui lá no famoso Guia do Estudante, fiz as pesquisas necessárias, vi que faculdades que tinham esse curso, qual era a linha acadêmica de cada uma.
É, porque isso é super importante, né? Isso é uma coisa que ninguém me explicou quando eu fui pra faculdade.
É isso aí.
Eu só fui descobrir depois que eu já estava na faculdade.
É isso aí. Aí eu falei, não, putz, quando eu li a descrição do curso, o objetivo dele, eu falei, puta, é isso que eu quero pra atingir esse meu objetivo, né? Aí, no meu segundo ano de faculdade, eu já estava em sala de aula, já fui dar aula e cumpri com aquilo que eu queria, né? Hoje, eu por mais que eu
até
esteja.
O dia que você virou um blogueiro.
Blogueiro.
E aí tudo.
Blogueiro e podcaster.
É isso aí, né? Mas eu vejo o podcast muito como minha sala de aula. A partir do momento que a gente tá tendo essa conversa,
sim,
eu tô passando esse conhecimento
eu acho
pra
também.
Vocês. É. Então eu vejo.
Contanto
muito...
que você use esse podcast justamente pra passar algum conhecimento útil pras pessoas,
é
né?
Isso
não
aí.
Só falando bobagem, né?
Justamente. Então, na minha visão, eu ampliei minha sala de aula de 40 pra 40 mil. Eu não tenho mais o contato físico, não tenho o contato olho no olho, mas eu tô passando alguma coisa pra frente. Eu continuo trabalhando com pessoas, que foi o meu objetivo primário, né? E hoje meu blog, meu podcast proporciona que eu continue fazendo isso.
E agora que você falou uma coisa que deu um clique aqui que eu nunca tinha pensado, né? Os pais, eles não participam do processo de escolha, né? Eles só falam... É porque assim, você não sabe o que você vai fazer. Aí seu pai fica lá te pressionando...
Pra você ser médico, engenheiro...
É, médico, engenheiro, advogado. Uma dessas coisas assim, né?
E eu que o diga.
Mas o correto seria que o pai sentasse com você, perguntasse dos seus anseios, né? Das suas aspirações. E a partir do momento que você falasse, ah, eu tô pensando em fazer o curso tal... Acompanhar se você desse um acompanhamento de um adulto e falasse assim, então vamos ver o que esse curso vai te proporcionar, o que você vai aprender,
avaliar.
Se isso é exatamente o que você...
Então, mas eu posso fazer...
Você teve ajuda do seu professor, que foi legal.
É isso aí.
Eu posso fazer
pode.
Uma parte
lógico.
Sobre isso que você tá falando? Eu vejo por mim. Na minha família, eu fui a primeira pessoa, porque eu sou a neta mais velha. Eu fui a primeira neta. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade. Então, na minha família, não tinha ninguém que tivesse a noção disso que nós estamos conversando aqui.
Sim,
porque
entendo.
Só quem fez uma faculdade e encarou o mercado de trabalho depois na sua área ou mudou de área posteriormente por qualquer motivo, sabe o que você precisa avaliar num curso, o que você precisa avaliar para escolher esse curso, o que você precisa avaliar para sua vida.
Sim.
Então, assim, quando veio a minha época de... Na época era colegial, né? Agora ensino médio. Que começou aquela história, bom, e agora? Você vai pro terceiro ano de colegial e você precisa depois ir pra uma faculdade. O que você vai fazer? Eu não sabia. Eu sabia o que eu gostava, mas eu não sabia como é que seria. Eu não sabia o que esperar. Eu não sabia que faculdade escolher. Quais foram os meus critérios? Ah, eu vou ter dinheiro pra pagar? Foi o primeiro critério. Então, assim, por exemplo, a PUC foi uma faculdade que eu eliminei da minha lista já de cara, porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma PUC na época. Quer dizer, os meus critérios foram mais a questão do senso comum. Ah, você vai querer ser médico, engenheiro ou advogado? Ah, então como médico, engenheiro não tem vocação, vamos pro advogado, porque
entendi.
É minha área de humanas.
Uhum.
E eu não podia dar continuidade ao que eu tinha estudado, porque eu tava fazendo técnico em tradutor e intérprete, que era uma coisa que todo mundo na época tinha um preconceito gigante, porque achava que eu ia ser uma professora, que eu ia ganhar mal, e eu ia ser mal remunerada, e eu ia ser frustrada. E eu acreditei em tudo isso que me disseram na época.
Sim, porque você não tem experiência de vida.
Eu não tinha experiência de nada. E eu não tinha um pai, eu não tinha um avô, eu não tinha uma mãe, eu não tinha ninguém que chegasse pra mim, nem meus tios fizeram faculdade.
Vamos sentar e conversar.
Então, você não acha que nem você teve o teu professor? O teu professor te direcionou super bem. Eu não tive isso de ninguém. Então, quer dizer, eu acabei indo pra onde? O que era o seguro.
Entendi.
Vamos para o direito.
Isso aí.
Entendeu?
E muitas pessoas tomam a decisão pensando no que é mais seguro, né? E às vezes ele não enxerga que ele pode ter um futuro brilhante fazendo uma faculdade como ciências sociais, sabe? Isso eu não posso reclamar em nada, por exemplo, dos meus pais. Eles chegaram, sei lá, no meu segundo ano, terceiro ano, chegaram e falaram, e aí, o que você vai escolher para você? E eu falei, ó, eu vou escolher da área de humanas, ainda tô decidido entre isso. Quando eu tomei a decisão, eu falei, ó, escolhi ciências sociais por isso. E aí, meu pai ficou com aquele nariz meio torto, sabe? Putz, meu filho não vai ser médico, engenheiro, nem
advogado.
E eu tinha, por exemplo, uma ótima oportunidade. Minha mãe é dentista, já tem o consultório dela, formado, com clientes. Seria a decisão mais fácil, mais segura, fazer odontologia e seguir os passos da minha mãe,
lógico.
Por exemplo. E eu falei, não, vou fazer pro lado oposto, né? E aí, foi muito legal porque eles respeitaram minha decisão. A resposta deles foi, se é isso que você quer fazer, significa então que você vai ser bom nisso, logo você vai ter sucesso. Entendeu? Então, foi essa é a minha escolha. Falei, perfeito, é isso que eu quero. E o único pedido que eles me fizeram foi que eu fosse autônomo. Que eu não dependesse de uma carteira de trabalho ou de uma empresa, que eu tivesse a minha independência financeira a partir dos meus próprios esforços.
Mas é aí que a gente vê a diferença de formação dos pais.
Sim, justamente,
né?
Porque eles
enxergam
isso.
Seus pais já
são
totalmente de cabeça diferente dos meus, que, né, queriam me preparar pra ser uma empregada.
É, isso aí, que é o padrão. E...
Ou ser uma concursada.
Presta concurso.
Exatamente.
Não, meu pai chegou a falar, você não pensou na carreira militar? É uma carreira estável.
Ah.
é uma carreira que vai te dar um futuro.
Sim,
sabe?
Mas é uma carreira muito
específica. Que vai cuidar de você, sabe? Porque na cabeça dele, isso vai ser pro meu filho, vai ser ótimo, porque eu não vou precisar mais se preocupar com ele.
É, mas a carreira militar, ela precisa de
vocação.
De vocação, não adianta.
Vocação, sim.
O cara que leva jeito pro negócio é uma maravilha.
É isso aí.
Mas quem não leva, não consegue fazer.
Imagina eu que fiz ciências sociais, questionador, lidando com uma autoridade simplesmente pela autoridade.
Sim. Não ia fazer sentido. E outros caras também têm a vida torta e a carreira militar acaba colocando a vida do cara nos trilhos. Eu tenho, inclusive, amigos que eram totalmente zoados da cabeça. Foram pro exército, cara... Não, e hoje são caras exemplares, cara. São
talvez
se tornaram metódicos.
Na vida dele fosse disciplina. E ali ele foi onde ele encontrou e deu certo.
E outro problema que a gente vê muito pra pessoa que tá tentando escolher uma profissão, na verdade, escolher um curso, né? Porque isso daí, nem sempre o curso que você faz vira uma profissão depois.
Justamente.
É aquele negócio da profissão do futuro, né? Todo mundo, na época que
vai fazer computação.
Vai fazer computação. Uma época, no começo dos anos 90, foi hotelaria e turismo. Todo mundo fazia turismo. Meu, onde você vai trabalhar, né?
O mercado, você tem que analisar o mercado, se ele tá saturado.
E outra coisa, se o seu a profissão que você tá escolhendo, ela vai existir daqui 2 anos. Esse negócio de profissão do futuro é uma furada. Tem muita profissão que há 1 ano atrás era profissão do futuro e hoje nem existe mais.
É isso aí.
Aí você vai fazer 4 anos de faculdade numa profissão que já não existe depois de 1, 2.
Assim, você tem que se enxergar fazendo aquilo. Sabe, você fala, pô, eu fiz essa escolha, eu vou conseguir levar essa escolha? Obviamente você pode mudar no meio do caminho, você pode, mas isso vai te trazer uma carga de experiência pra definir todos os restantes dos caminhos que você vai definir pra sua vida.
E outra coisa legal é lembrar da pós-graduação.
Esse negócio de pós-graduação comigo foi um negócio muito engraçado, porque quando eu fiz faculdade paga, fiz faculdade privada. Sim. E fiz uma faculdade que era bacana, mas não era a mais fodona na minha área, por causa da história da grana de pagar. Enfim, foi uma faculdade muito boa, o curso foi incrível, super bom, mas realmente tinha uma linha, que é a história da linha que a gente comentou no começo.
Sim, a linha acadêmica,
né?
que é escolhida.
Era uma, e quando eu fui fazer pós-graduação, a minha linha acadêmica mudou completamente, porque eu fui fazer USP.
Tá.
E ali tudo mudou. E USP em Direito, quem é da área ou quem pretende ser da área, sabe que ali existe um foco de pesquisa muito grande, que é completamente diferente das faculdades privadas, que tem o foco realmente no mercado.
Isso aí.
E aí foi muito engraçado, porque quando eu terminei a pós, eu coloquei o meu currículo num banco, que é a ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo.
Sim.
É só uma associação, não é nada de incrível, um órgão, é só uma associação. Eu coloquei meu currículo lá, como disponível. O que eu recebi de retorno do meu currículo naquela época...
Por causa da pós.
Por causa da pós na USP. Então, assim, isso é outra coisa que quando eu fiz, eu prestei vestibular, foi uma coisa que eu até levei em consideração, mas eu acho que para carreiras que são muito tradicionais, faculdade com nome muito forte ainda faz toda a diferença.
A hora que o cara bate o olho e fala, ele sempre vai dar preferência pra
Exatamente.
Isso. Apesar de nunca terem perguntado onde eu me formei em todas as empresas que eu fiz entrevista, sim. É curioso, porque acho que a área acadêmica não tem, de repente, tanto peso quanto...
Mas em direito tem um peso muito grande.
Posso só dar só uma última dica? Se você tá aí na dúvida daquilo que você quer fazer, às vezes é uma profissão ou um curso muito fora do padrão, acessa aspiranteprofissional.com.br.
Sim, muito bom.
Podcast e fala só sobre profissões.
Boa lembrança.
Como profissões diferentes, e lá de repente você vai encontrar um podcast específico sobre aquilo que você quer fazer.
Bacana.
É bem legal. Gostaria de começar esse último bloco fazendo a citação de um grande podcaster brasileiro chamado Léo Lopes. Ele fala que ser famoso na internet é como ser rico no banco imobiliário. Você não serve pra nada.
Ele tem toda a razão.
O que eu vou fazer com isso?
Ele tem toda a razão. Até o Selfie, aquela série que passa na Warner, que já foi cancelada. Ele, o rapaz fala pra ela, ele não entende nada de internet, ela é toda viciada em Twitter e Facebook, e ele fala... Mas como assim? Você não é famosa? Ela, no Twitter eu sou. E ele fica olhando com uma cara do tipo, não tô entendendo nada.
O que tá acontecendo?
Você diz isso, mas eu conheço uma celebridade que já ganhou favores sexuais por ser conhecido e ser podcaster.
Opa!
E essa celebridade está nessa sala e não sou eu nem a Bárbara. Porque nós não somos celebridades.
Não, não, peraí. Assim.
Vamos esclarecer melhor isso daí, né?
O Maurinho é uma pessoa muito benquista, ele é simpático.
Ele é bem
relacionado. Bem relacionado, as pessoas gostam muito dele, é isso.
Não, eu acho que a gente chegou num momento da internet que é bem confuso, né? Você vê, por exemplo, uma galera, principalmente youtubers, né? Que são as grandes, hoje, as grandes celebridades da internet.
Porque eles dão as caras, né? Porque diferente de quem tá no podcast que só dá a voz,
é,
né?
Isso aí. É muito mais fácil você reconhecer uma pessoa pela imagem do que pela voz, uhum, né? E o alcance do YouTube hoje, ele é milhões de vezes maior do que do podcast, infelizmente, senão nós estaríamos milionários, né?
Pois é, uma pena. Tá na hora de pensar em migrar.
Então assim, o youtuber hoje, ele realmente, ele é visto como uma celebridade. Você vai em eventos que é do nicho deles, como os eventos de gamers, você vê a molecada, principalmente nessa faixa de 14, 15 anos, de 12 a 15 anos, um endeusamento desses caras do YouTube que você fala, velho, por quê? Da galera chorar.
Sim, é impressionante.
É impressionante.
Vira um ídolo mesmo, né?
É
impressionante. Como a gente via.
Parece que os
artistas,
Backstreet,
né?
Boys.
Pois é.
É isso aí. Você vê que eles colocam num pedestal, cria uma distância que a internet faz justamente o caminho oposto, né?
Ela aproxima
as pessoas, né?
É.
E eu não sei se, de repente, até pra fórmula do sucesso, você criar essa distância, de repente, pode ser pra você se tornar, de repente, uma celebridade ou um famoso da internet.
Mas é engraçado isso, né? Porque assim, quando você vê até hoje nos padrões tradicionais de celebridade, né? O cara que você vê lá no palco, aquele show enorme, lotado de gente, realmente ali existe uma distância, você nunca vai chegar perto daquela pessoa.
É.
E o cara já do YouTube, por exemplo, ele faz às vezes o vídeo no quarto dele.
É isso,
sabe?
Aí.
É uma coisa tão, né, tão próxima ali. Ele responde os comentários, diferente de um artista, né? Que tem o cara lá, que é o diretor do fã-clube, que vai responder.
É.
Né, tem o assistente dele. Geralmente, o pessoal de internet não chega até esse ponto, né?
Mas eu acho que o que acontece aí é que o cara, o próprio fã, ele cria um Olimpo pro cara.
Sim.
Ele, parte do fã, né?
É, parte do fã. O cara, ele quer estar próximo, até que, porque pra ele é melhor. A proximidade vai fazer com que ele ganhe pontos mais rápido.
É,
vamos
isso aí.
Falar desse jeito. Mas o próprio fã, ele tem a mania de colocar o cara no pedestal mais alto do que ele, não vou dizer que ele merece, que eu não sei. Não,
ou consegue, que deveria estar.
Que deveria estar. Então, ou que o
ou
próprio
foi
cara
a
queria.
A intenção inicial, né? A intenção inicial às vezes não foi essa,
é isso,
né?
Mas
então,
virou.
Você vê como às vezes as pessoas. É, você vê isso pelo próprio Glamurama, esses sites assim que falam de celebridades, que falam, fulano de tal fez compras no shopping.
Nossa,
né?
Eu tô cagando pra isso, não faz mais.
Mas
diferença.
Pro cara, o cara fala, meu, o cara foi no shopping,
eu preciso
o fulano.
Estar nesse shopping também.
É, não, sabe, o cara pensa mil coisas. Porque ele põe o cara num patamar que ele acha que tudo que o cara faz é sensacional, que tudo que o cara faz é perfeito e etc. Isso daí é péssimo, né? Porque cria essa histeria maluca.
Não, até essa questão da proximidade, web celebridade e tal, eu acho muito estranho, beirando até o bizarro. Porque, sei lá, a primeira vez que eu dei um autógrafo, eu acho isso muito estranho, sabe? O cara chega pra mim e fala, ô, autografa pra mim isso daqui.
Fala, hã?
Como? Eu não sabia nem como fazer isso. Eu escrevo meu nome, eu faço a assinatura que eu faço no cheque, né?
Tem que ser diferente,
pra
tem
que
não
ser
ninguém,
diferente.
Ninguém fraudar minha conta no banco.
Ele tem que reconhecer o meu nome ali, né? E assim, por exemplo, eu vou dar um autógrafo, eu não escrevo Mauri, eu escrevo Prof. Mauri, porque como as pessoas, o cara me conhece.
Uhum.
E isso, obviamente, não é minha assinatura padrão, mas é minha assinatura pra internet, sei lá.
Olha,
eu também acho
que eu nunca dei um autógrafo, que eu realmente não ia saber o que fazer.
Não, eu também acho que a Xuxa não desenha uma carinha com duas chuquinhas no cheque dela e nos contratos, né?
Justamente. Mas é estranho, mas o que mais me gera essa estranheza, que é justamente essa distância que é colocada pelo ouvinte e tal, é o cara tremer. Ele chega em você tremendo, gaguejando. E
ou seja, a pessoa tá nervosa.
Ela tá nervosa,
né?
Existe uma expectativa.
Ela te vê como um ser superior a ela, principalmente, né?
Não, e é muito estranho, assim. Pô, eu acho bacana o cara me respeitar pelo aquilo que eu faço. Ele admirar
reconhecer
o meu trabalho.
O seu trabalho.
É, isso aí, mas eu chego, pô, não, cara. Fala aí qual que é o seu nome. E eles acham estranho isso. Falar, oi, tudo bem e tal. Eu falo, oi, prazer, Mauri. Eu sei que você é o Mauri. Mas eu tô fazendo isso porque eu quero saber qual é o nome do cara. também, né? Porque ele me conhece, mas eu não conheço.
Mas você não conhece ele.
E aí fazer essa troca, interagir, conversar. E a partir disso a gente acaba fazendo grandes amizades também, né?
Sim.
Como por, o Carrasco, que veio aqui gravar com vocês também, virou um grande amigo nosso.
Eu não sei, porque eu não sou celebridade. Você que tá falando.
Não, para.
Se um dia um cara vier falar comigo e ele começar a tremer, eu dou um pescotapa nele. Na mesma hora.
Eu falo, para, bro, para com essa porra aí, caralho. Mas, assim, o que eu mais queria dessa história, assim, ser web celebridade, eu não me coloco nessa posição. Mas uma situação que eu gostaria que isso acontecesse é de alguém me reconhecer na rua seria com os meus pais. Eu queria ver a cara deles,
com certeza.
Tipo, sei lá, eu estava andando no shopping, eu acabei de almoçar, andando no corredor do shopping com minha mãe, meu pai, minha avó, sei lá, sabe? E chega alguém: nossa, professor Mauri, você tá aqui, tira uma foto comigo. Entregar a máquina pro meu pai e falar: tira uma foto, sabe? Tio, tio, tira uma foto. Eu queria ver a cara deles, porque assim, eles não entendem o meu trabalho 100%.
Não, ninguém entende o trabalho da gente.
E ele não entende.
Nossos pais, avós não entendem.
É, e eles não conseguem entender a quantidade de pessoas que a gente consegue atingir com o nosso trabalho. E o fato
porque
de alguém...
Porque é muito abstrato, né?
É, isso aí. E o fato deles... Alguém me reconhecer no shopping, pedir uma foto...
seria a prova.
Seria... Eles iam entender a dimensão daquilo que a gente consegue fazer, né? E aí seria a prova concreta do que eu faço.
É.
Mas isso ainda não aconteceu.
Ó, fica a dica, então, pros... Quem tá ouvindo a gente e é fã do professor Mauri, stalkeia o Mauri, descobre que dia ele vai estar no shopping com o pai e a mãe.
Eu vou ficar mandando no Twitter nos próximos 2 meses. Estou indo em tal shopping, estarei na frente de tal loja usando uma camiseta vermelha e segurando uma rosa. Se você não me conhece, se você achar alguém com uma rosa na mão, sou eu e chego
eu.
Antes de começar a nossa leitura de e-mails, eu gostaria de pedir para as pessoas que enviarem os e-mails para a gente, ou que já enviaram, tenham paciência, eu vou responder todo mundo um dia.
Não sei quando. Isso pode ser no século que vem.
Porque a gente não
no milênio que vem.
Não, a gente não tá conseguindo ler de todo mundo aqui. Os e-mails estão ficando gigantescos. As pessoas estão verborrágicas demais. Eu não entendo isso. É uma coisa de louco, cara.
Você já pediu pra galera mandar mensagem de voz? De repente pode ser.
É, não, tweet. Só vou aceitar tweet de agora em diante.
140 caracteres.
Por falar nisso, qual é o nosso Twitter, Bárbara Duarte?
@canalmasculino.
Então pode mandar o seu tweet pra lá, que até eventualmente podemos ler alguma coisa aqui, porque é curtinho e é rápido e dá
pra
encaixar.
É verdade, a gente
encaixar.
Nunca lê, né, tweets.
Não,
seria
vou
interessante.
Ler. Vou ler tweets hoje. É, além disso, nós temos também o nosso e-mail de contato. Contato predileto das pessoas é esse. Qual é?
papoh@canalmasculino.com.br.
Vamos colocar o Mauri para trabalhar. Mauri, nossa conta no Instagram.
@canalmasculino.
Olha isso,
olá,
acertou.
Ele sabe.
Foi um chute, mas foi
não,
muito bem chutado.
Eu sigo. Tô lá, eu adoro as postagens de gravata.
Olha isso. E tem também a nossa conta no Pinterest, que é @canalmasculino. Nós temos o nosso Tumblr, que está bombando loucamente com mais de 1.100 pessoas seguindo a gente.
Não sei se vocês sabem, mas o Tumblr é a rede social que mais cresce no mundo, passou o Instagram essa semana.
Toma essa, Bárbara Duarte.
Vocês estão de brincadeira comigo.
Falando sério, é a rede
Meu
social
Deus.
Que mais cresce.
Toma
não,
essa.
Eu não tenho nada contra, eu só acho engraçado porque ela não vingou, né? Pelo menos
no
não,
Brasil.
Até agora.
No Brasil, o brasileiro não sabe ainda usar o Tumblr.
Não sabe, é um povo muito.
É tão difícil, né? É só postar uma foto e escrever uma frase. Se escrever, né?
É. Mas você entra lá então no canalmasculino.tumblr.com. Esqueci alguma coisa? Ah, nosso Facebook. facebook.com/canalmasculino. Vamos agora ao nosso primeiro e-mail. Quem mandou o e-mail foi Matheus Felipe.
Olá, companheiros de podcast. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho, tanto no site quanto no podcast. Eu moro em Belo Horizonte, tenho 19 anos e sou estudante de engenharia. Após terminar o podcast 44, cheguei à conclusão que foi o melhor podcast de todos até agora. A presença do Carrasco abrilhantou o papo, pois ele me parece um homem culto, com um conhecimento ímpar e fez ótimas observações durante todo o programa. Vocês trouxeram de volta a conotação artística de musa, desvencilhando do sentido das gostosonas. E eu queria dizer que, para mim, qualquer mulher que seja forte, dona de si, determinada e que vai atrás de seus objetivos, com princípios, apesar do machismo, descrença ou qualquer outra convenção social que impossibilita o crescimento individual ou liberdade, é uma musa. Olha,
bonito isso. Bonito. Gostei dessa definição.
Isso vale também para alguns homens. Essas pessoas de espírito livre são um exemplo a se seguir. Musas.
O musos.
E também quero dizer que essas pessoas que falaram que se desconectar é ruim, trocariam o próprio braço por um robótico se ele tivesse acesso à internet. A burrice generalizada não é culpa só das redes sociais. Estas são apenas o reflexo da sociedade.
Ela só mostra a burrice, que já tá, existe
é,
ali.
Ela é um espelho da burrice, né?
A velocidade da informação é tão alta que todos se sentem na obrigação de saber de tudo. Por esse motivo, as pessoas leem uma matéria atrás da outra, sem pensar no que leu, e assim sem refletir e exercitar o senso crítico. Além disso, o ritmo acelerado da vida cotidiana não ajuda, afinal. O aproveitamento do tempo caminha paralelamente à função de pensar. E depois dessa polida do Kindle versus livro de papel, que a gente imagina que esse polida aqui tenha tido algum problema de corretor, porque ficou meio sem sentido, estou receoso de que o livro seja o perdedor. O Kindle é uma ótima ferramenta que me possibilitou ler livros que, de certa forma, estariam inacessíveis para mim. Mas tecnologia nenhuma substituirá a sensação de trocar de página, sentir o cheiro do livro e, mais ainda, a sensação de ver uma estante lotada de livros. Putz, isso eu concordo.
Olha lá, mais um saudosista igual a gente. O pessoal ficou falando que a gente era...
Ver os livros é legal ali. Estante e tal. Então. Mas essa de sentir o cheiro do livro, eu tô...
É, não é todo mundo que curte.
Ah, eu até gosto, mas não sou tão, né? E como vocês, espero que as obras de Machado de Assis não sejam reescritas em português
isso
mais
foi
simples.
Triste.
Pois isso é uma falta de respeito com a nossa cultura. Se as pessoas não conseguem ler as obras dele, o certo é oferecer mais instrução a essas pessoas e não auxiliar em sua ignorância. Finalizo fazendo um pedido para que o Carrasco volte para falar sobre como é ser mochileiro, porque também quero ir para a Europa e fazer o mesmo. Seria bom se ele desse dicas e falasse sobre cidades que estão fora das rotas turísticas. No mais, muito obrigado pelo ótimo conteúdo e desculpe se o e-mail ficou muito grande, ou se houve erro ou falta de pontuação, pois com pressa e no smartphone. Abraços para todos e sucesso!
Obrigado, é o Matheus Felipe que mandou esse e-mail curto e sucinto. Não, na verdade, um e-mail longo aqui, ele se animou olhando no smartphone, escreveu isso tudo, sim, não é pra qualquer um, né?
É, e às vezes um e-mail longo desse contempla alguns e-mails mais curtos de outras pessoas, Ani.
Ele atinge outros assuntos que foram abordados por outras pessoas, e aí a gente não precisa ler o e-mail de outras pessoas pro desespero delas, que querem os nomes citados aqui.
Ou seja, eu mandei e-mails maiores. É.
Não, eu mandei e-mails mais curtos. A verdade é que a gente vai sim trazer o Carrasco outras vezes aqui, porque você não viu ali nem um milésimo do repertório dele. O cara tem muito conhecimento. O Mauri conhece ele também.
Sim.
Gravou recentemente um podcast muito bacana com ele sobre...
Universo gay.
O universo gay. A gente vai colocar um link, inclusive, na publicação, porque tá muito bacana, merece ser ouvido.
Vale a pena.
Pra quem tem a cabeça fechada, a cabeça aberta, pra todas as pessoas, é muito legal.
Pra qualquer pessoa, na verdade.
Pra entender o ser humano por trás do estereótipo.
É isso aí, vamos tentar quebrar um pouco das barreiras aí da vida.
Legal. Um abração pro Matheus Felipe e vamos para a nossa próxima mensagem. E agora quem veio fazer um comentário no site foi o Lucas Cassiano de Oliveira.
Olá, Bárbara, Ricardo e Luiz. O Luiz, eu estou substituindo o Luiz hoje.
É, risca o nome do Luiz, coloca o do professor Mauri no lugar.
Vou riscar. Vamos lá. Achei muito interessante a abordagem do assunto otimização da bagagem. Assisti um filme com minha musa, Amélie Oliveira, que é a esposa dele. Olha, bonito, né?
Bonito, chama de musa.
Bacana. Chamado Amor à Distância. Mostrando a vida de um homem que trabalha viajando, demitindo pessoas.
Que triste, é com o George Clooney esse filme.
É, nunca assisti.
É legal.
É legal.
Então, o mais interessante é que é possível sim levar tudo o que é preciso em uma mala de mão. Tenho uma rasa experiência, pois quando eu fiquei de lua de mel com a minha esposa, levei uma mala só para nós dois. Enfim, uma mala otimizada facilita muito a vida e por isso que gosto do canal masculino com suas dicas estupendas.
Ninguém nunca tinha falado que nossas dicas são estupendas. Eu gostei disso.
É, estupendas, magnânimas. Cara, tive uma experiência muito diferente demais que quero compartilhar.
Lá vem.
Comprei um tênis, só que não gostei por vários motivos. Aí ele foi desapegar e anunciou na OLX.
Ganharam uma propagandinha grátis.
É, o padre Washington, né? Para vender, uma pessoa entrou em contato comigo me pedindo fotos da sola do tênis. Até aí tudo bem, né? Acreditei que ele queria ver se estava gasto ou se era muito usado, etc.
Normal.
Depois que encaminhei a foto para ele, ele me perguntou se eu aceitava R$50 para pisar nele.
Cara... É muito assustador.
Pô, mas R$50 é pouco, hein?
Uma pisadinha, sei, né? Mas sei lá, ele ia ainda querer levar o tênis?
Porque, eu não entendi.
É, ele ia comprar o tênis?
É. 50 um extra, né?
Ele queria só comprar a pisada.
A pisada. Cara, eu fiquei assustado e respondi que não gostava dessas coisas. Apesar de não ter nada contra. E ele não me respondeu mais nada. É complicado.
É complicado, é.
Exime as musas inspiradoras de cada um de vocês. Ricardo, peço desculpas, mas não consegui entender direito o que se diz respeito a trazer os gadgets. Como fazer a rota do Apollo 11.
Quer carregar... Você vai levinho e volta carregado de pedregulho.
É, pois ainda não... E tipo, se for igual ao Apollo 11, que distribui pedra pra todo mundo, é igual realmente a Miami.
Né? É, bem isso mesmo.
Pois ainda não saí do país e estou pretendendo assim que o dólar abaixar.
Nunca vai acontecer.
Jamais. Até lá, seria possível trazer futuramente uma pauta mais clara e objetiva sobre o assunto de
Sim,
compras
já tá
fora?
Na... Já tá na nossa listinha de pautas, já.
Eu acho bem legal, viu? Aproveitando o abuso, como vocês trazem umas trilhas sonoras tops, quero opinar sobre uma pauta. Melhores guitarristas e as guitarras mais caras, ou algo do tipo, ficaria grato.
É bem bacana. Gostei desse. O Luiz vai adorar, que ele adora esse tipo de tema, né?
Pois é. Eu ouço sim, duas vezes, os podcasts. E confesso que quando conheci o site, já estava no Pop H32. Decidi ouvir do primeiro assiduamente até este, o qual vos escrevo. Praticamente mudei de vida.
Olha isso.
Olá.
Legal. Papagá mudando a vida das pessoas. Para melhor.
Para melhor.
Isso é importante.
Agradeço demasiadamente vocês. Lucas Cassiano, 20 anos, que é de Berrini.
Deve ser da Berrini, ele deve trabalhar
lá. É, deve ser da região
da daqueles
Berrini,
caras que já trabalham e moram no local de trabalho. Deve trabalhar muito.
Viciado, né?
E quem não ouviu o podcast 31, porque tava com problema no feed, agora pode ouvir. Então, ele começou a ouvir a partir do 32. Talvez não tenha conseguido ouvir o 31, se ele tá baixando via agregador, ou se ele ouviu pelo site, conseguiu. Mas quem não ouviu ainda, pode ir lá no iTunes, que agora tem o 31 para ouvir, onde a gente fala de home office, fala de filmes de espionagem, tá bem legal. E como a gente sempre pede pro pessoal fazer avaliação e deixar recados pra gente lá no iTunes, eu vou ler duas mensagens que deixaram por lá pra gente, que são bem legais. Uma delas é do Wally Out, que falou: muito bom, nem sabia o que era podcast. Aí já caiu vocês aqui e tal, e já curti demais. E faz 6 horas que tô ouvindo vocês.
O cara com 1 litro de café ali, acordado, trincado na madrugada.
Ah, muito bom.
Os pais achando que ele tá viciado,
tô sentindo,
né?
Tô me sentindo em Downton Abbey, que é o que eu fiz. Comecei assistindo
maratona.
Fiz uma maratona direto. De Downton
Mas a gente tem vários ouvintes que falam que fazem maratona.
Olá. É muito legal.
É ele que termina falando, muito bom mesmo. Obrigado, Wally Out.
Olha, deve ter que ser, porque aguentar 6 horas
Opa.
Seguidas.
É. Carla Mariano, que a gente já conhece, já mandou.
Eu tô vendo ela aqui no Facebook agora.
Olha
nesse
isso.
Exato momento.
Carla Mariano falou: essencial, um podcast que trata de assuntos do universo masculino de uma maneira dinâmica, respeitosa e muito inteligente. Dicas de moda, tecnologia e atualidades. Nota 10. Obrigado, Carla.
Oh, obrigado, legal.
Carla.
Lá no Twitter a gente mandou um abraço pro Novaes, que falou que nós estamos entre os 4 podcasts preferidos dele.
Uau!
É. Um abraço também pro Igor Silva, que falou pra gente que ouve todos os podcasts, quer conhecer os integrantes pessoalmente.
Olha!
Falou, e a Bárbara? A voz dela é linda.
Obrigada!
Não só a voz, hein? Não só a voz. Mas respeito, rapaz. O Ricardo tá aqui.
Vou dar meu primeiro autógrafo.
Olha, estamos chegando lá, hein?
Subcelebridade da web.
Rico no banco imobiliário. Vocês deviam fazer um encontro dos ouvintes do Papagaio.
Um dia vai rolar,
legal.
Talvez até a gente junte com a Cavalaria, tem muitos que são ouvintes.
Fazer um encontro duplo, ia ser legal.
Cavalaria Geek e Papagaio, ia ser muito louco. Quem sabe...
Esse podcast é voltado para o universo masculino e com dicas para o homem. Porém, todo mundo sabe que todo homem tem uma namorada, uma esposa, uma prima, uma parente do sexo feminino. E aí vem a dica de hoje, que é uma não dica, ou seja, não faça isso. E a citação é: eu sou blogueira, essa é a minha profissão e agora também pode ser a sua.
No Instituto Universal Brasileiro.
É mais
se fosse
no
Instituto Universal Brasileiro, eu acho que ia ser da hora. Eu recomendaria, se
ia
fosse.
Ia vir aquele cupom: esse é para você, esse é para um amigo.
Telecurso 2000 poderia ser.
Opa, mas aí você poderia fazer em casa. Esse aqui não. Esse aqui você vai ter que ir pra aula todo dia durante 2 anos num curso de graduação de design de moda e mídias sociais digitais, idealizado por Alice Ferraz, do F-Hits.
O Darth Vader da moda brasileira, da blogosfera brasileira.
Aí, o que você vai aprender numa faculdade que terá um curso de duração de 2 anos com uma mensalidade de R$2.000? Você vai aprender a como fazer o look do dia, como fazer networking, que é uma coisa muito importante para o blogueiro.
Sim, networking.
Obviamente. E você também vai aprender como ser uma pessoa mais sociável, como ser uma pessoa que conversa bem com a câmera. Enfim, você vai aprender a ser uma pessoa de tendências, a ser uma pessoa de estilo.
Meu Deus.
Uma dica de como não empregar o seu dinheiro, ou seja, da sua namorada, da sua parente.
Não, de repente até pode surgiu um curso de blogs de moda masculina pro futuro. Essa mulher, ela não tem limite pra falar o curso
dela. É verdade. Então fica a dica: não gaste R$2.000 por mês no curso da Belas Artes.
Não escolha esse curso que tá ligado ao segundo bloco. Não seja um famoso da internet com esse curso. Tá encerrando, né?
Esse é pra você que quer ser rico no banco imobiliário.
É isso aí, exatamente.
Agora, gente, eu não entendo muito bem como ensinar alguém a fazer networking.
Seja simpática, sorria.
Seja simpático, sorria, fale com todo mundo.
Aperte a mão olhando nos olhos.
Grave o nome da pessoa.
Se você posicionar o seu corpo para frente, significa que...
Linguagem corporal.
Linguagem corporal.
Não dá ideia.
Pode parar.
Porque aí amanhã esse curso já tá custando 2,5 e já tem 50 coisas lá no meio que não tinha antes, cara.
Linguagem corporal.
Não vai dar ideia.
Uso das cores no vídeo, né? Podia ser... Se tá usando vermelho, você vai ganhar mais audiência com fome das pessoas.
Tags, como fazê-las?
O que é hashtag?
Como usá-las, porque isso é importante.
Comprando seguidores no Face. Como pechinchar curtidas.
Use estratégias de segue que eu sigo de volta.
Pronto, você já teve aqui um mini cursinho, tá? Você já pode montar o seu blog.
Vamos trocar banners?
Vamos trocar banners.
Guest post, é válido?
Bom, gente, é nesse clima de total despeito ao curso de blogs.
Total falta de respeito com o ser humano, né, gente?
Nós vamos encerrar esse podcast. Muito obrigado aí pela companhia de vocês e pela atenção. Mas nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos.
Tchau.
Falou, tchau.